Em nome da Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, cumprimentar a Comissão de Defesa da Veia de Queixo-Mil, que nos solicita uma audiência para falar sobre o projeto para a Veiga. Eu queria só dar duas informações. A primeira é apresentar aos senhores deputados que estão presentes, pelo topo da mesa, do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Luís Carlotto Marques e Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, do Partido Socialista, Srs. Deputados Manuel José Rodrigues e Sr. Deputado Miguel Laranjeira, que apesar de não ser deputado da Subcomissão da Agricultura, como sabem, é de Guimarães e é eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga, e é um gosto tê-lo aqui nos trabalhos da nossa Subcomissão. E o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que, como sabem também, e não estou errado, também é eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. Eu chamo Miguel Ginestal, sou Presidente da Subcomissão de Agricultura e cumprimento-os nessa qualidade. A segunda informação é como é que vão decorrer os nossos trabalhos. Eu vou-vos dar de imediato a palavra para fazerem a vossa apresentação. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares, cada partido usará da palavra para vos fazer perguntas, para dar a sua opinião sobre a matéria em causa, e depois eu passarei de novo a palavra à Comissão de Defesa da Veiga de Queixo-Mil para responder aos senhores deputados, é a intervenção final, e para acrescentar esclarecimentos e outras informações que entendam convenientes para esclarecer o vosso ponto de vista sobre a matéria que esteve na base do pedido desta audiência. E, portanto, cumprimentando-vos uma vez mais, passo de imediato a palavra. Esta audiência, dando esta informação final, a audiência vai ser gravada, haverá uma ata do que aqui vai ser dito, e eu pedia que, ao usarem da palavra, pudessem ligar o microfone e dizer o vosso nome, para poder constar da ata. É fácil, não tem dificuldade nenhuma. De forma que passo de imediato a palavra à Comissão de Defesa da Veiga de Queixo-Mil.
Chamo-me Isabel e hoje vou ser a porta-voz da Comissão de Defesa da Veiga de Queixo-Mil. Comigo estão alguns agricultores da Veiga, que passarão também a fazer a sua apresentação. Ou querem que eu apresente? Ao meu lado está o Sr. Joaquim, agricultor. A seguir temos o Ricardo, técnico agrícola, também agricultor. A seguir temos o Sr. Monteiro, não sendo agricultor, conviveu sempre na Veiga e é um elemento que faz parte da comissão. E temos também o Sr. José Manuel, também elemento da Comissão de Defesa da Veiga. Posso então dar-me espaço para fazer uma breve apresentação? Relativamente então à Veiga, agradecemos, cumprimento todos os senhores deputados, agradecemos a possibilidade de vir aqui expor as nossas preocupações relativamente à Veiga e o que para ela está a projetar. Nós vamos apresentar um breve estudo socioeconómico realizado pela Comissão de Defesa. Vamos fazer a seguir uma breve apreciação ao projeto Veiga, apresentar o manifesto da Comissão da Veiga desde 1999 e a nossa sugestão alternativa ao projeto Veiga. Tenho uma conclusão. A Veiga localiza-se nas freguesias de Queixo-Mil, Candoço de Santiago, Candoço de São Martinho e Silvares, tem uma área atual aproximada de mais ou menos 250 hectares, com um tipo de solo, terrenos de aluvião de grande produtividade e a sua principal utilização, a agricultura. Relativamente ao estudo socioeconómico, para fazermos este estudo, realizámos um inquérito direto às explorações com mais de 1.000 metros. E para o estudo económico, recorreu-se ao Centro de Contabilidade e Gestão do Val do Ave e de documentos da Direção de Serviços de Planeamento e Política Agroambiental da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho. Relativamente ao estudo social, concluímos que o número de pessoas que trabalham na terra são 228. O número de pessoas que dependem de rendimento da terra são 288. Relativamente ao número de famílias dedicadas à terra, são 76. Num total de explorações de 76. O tipo de exploração é essencialmente familiar. Relativamente ao regime de exploração da terra, por conta própria, temos 53,9% das explorações, por arrendamento, 39,5% das explorações. Com o tipo misto, temos 5,3% das explorações e com regime de comodato, temos 1,3% das explorações. Relativamente aos agricultores que necessitariam de mais terra para alargar a sua exploração, são 67,1% que necessitariam. Relativamente à parte económica, e estimando que as áreas de atividade na Veiga são a pecuária, com uma área de aproximadamente 150 hectares, com hortícolas de ar livre 90 hectares e com hortícolas de estufa 100 hectares. Desculpem, 2 hectares. Relativamente ao volume de vendas, também feito uma estimativa, chegou-se ao valor de 2.829.100 € ano. Relativamente ao número de horas de trabalho, na Veiga, chegámos ao valor de 458.568 horas ano, o equivalente a 208 UTAs, unidade de trabalho anual, correspondente então a postos de trabalho de uma empresa de média dimensão. Relativamente ao valor acrescentado líquido anual por cada UTA, feita a estimativa, poderemos ter 1,9 salários mínimos nacionais. Isto para uma empresa agrícola ser viável, este valor acrescentado líquido anual também tem que ser maior ou igual então ao salário mínimo nacional. Normalmente um agricultor não trabalha as 2.200 UTAs, trabalha mais, trabalha cerca de 3.000 horas por ano, o que equivale a 1,4 UTAs, permitindo assim ter um valor acrescentado líquido anual de 3.000 horas ano, correspondente a 2,5 salários mínimos nacionais. Feita uma projeção tendencial do que poderá acontecer a médio e longo prazo na Veiga, a área dedicada à pecuária será reduzida, no nosso estudo, e as hortícolas aumentarão a área. Sendo assim, vai haver necessidade de maior mão de obra, correspondendo a 345 UTAs, postos de trabalho de uma grande empresa, calculando o volume de vendas a preços atuais de 4.804.500 € ano, com um valor acrescentado líquido anual por UTA de 2,5 salários mínimos nacionais. Com este estudo, nós pretendemos demonstrar que na Veiga há atividade e que a atividade agrícola da Veiga, que o agricultor consegue viver dignamente com o salário que consegue obter da Veiga. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que, com os projetos que têm vindo a ocorrer na Veiga, com os equipamentos que têm sido instalados, a Veiga tem perdido terra para ser dedicada à agricultura. Então, o que é que temos vindo a verificar? Que já em 2000, a quando da construção da cidade esportiva, a Câmara informa que vai ocupar 200 hectares e dentro disso diz que vai continuar a manter as atividades agrícolas, não descaracterizando o seu conteúdo formal e humano, com a ocupação com equipamentos em áreas não comprometidas com as atividades rurais. Já em 2002, torna público que já é proprietária de 70 hectares e pretende alargar o seu património para 230 hectares, sobrando assim para os atuais agentes agrícolas cerca de 15 a 20 hectares. Já agora em 2007, em setembro, quando da apresentação dos 5 grandes projetos para Guimarães, verificámos no texto para o projeto Veiga a confirmação da Veiga como um grande parque da cidade, mas também no seu texto com a manutenção dos atuais agentes agrícolas, tendo este projeto uma área de intervenção de 185 hectares, mais 60 hectares. A nossa questão é como é que com este projeto que vamos passar a explicar a seguir vão ser possíveis manter os atuais agentes agrícolas. E para além disso, também desde 2000, desde a construção da cidade esportiva e de multiusos, que tenham sido adquiridas quintas, mas que os seus rendeiros tenham sido expulsos dessas quintas. Relativamente ao projeto, então, da Câmara e o que está projetado para a Veiga. A Câmara, no seu projeto, tem este esquema muito difícil de interpretar, só para quem está mesmo dentro do assunto e conhece exatamente a Veiga. Nós pegámos neste esquema e projetámos para um mapa para melhor se entender. Então, temos aqui na... Vamos localizar então na Veiga. Deste lado temos a autoestrada, aqui temos a via rápida, cá em baixo já temos os equipamentos, a pista de atletismo, as piscinas, o parque da cidade de lazer, da cidade esportiva. Aqui ao lado temos o multiusos. O que é que a Câmara projetou então para o grande projeto para a Veiga? Temos aqui toda esta mancha, o grande lago artificial, com 8 hectares. Sobre o lago, o ponto 1, temos um restaurante. A zona 3 são estadias esplanadas, havendo também estadias esplanadas sobre o lago. O ponto 4, é projetada a horta pedagógica. No ponto 5, que é uma bacaria, uma atividade agrícola agropecuária em toda a sua quinta, diz que este edifício da bacaria é um edifício a reequacionar. Relativamente ao ponto 6, é a construção de um edifício cultural com acesso aos espaços 11 e 12, que respondem aos espaços Landarte. Relativamente ao ponto 10, é a construção de duas grandes torres, que serão hotéis e escritórios, que já fica por isso do outro lado da Via Rápida. No ponto 9, a construção não, isto é uma zona florestal, por isso o grande parque de merendas. Tendo aqui atrafejado a linha do milímetro, que já vem da cidade, aqui não está, por isso no mapa anterior verificava-se que já vem da parte da cidade, atravessando, por isso, toda a Veiga, atravessando também o miolo da Veiga, depois vamos ver melhor nas imagens seguintes. E a cheio, temos também aqui na zona 2, a construção, por isso, de uma via automóvel e pedonal, e depois na outra parte, que aparece aqui marcada no ponto 8, a pista de cicloturismo, neste ponto 8. Aqui são algumas imagens, então, do projeto que a Câmara apresenta no seu site. Temos, então, ali o restaurante sobre o lago, a pista de automóvel e pedonal, o lago com 80 mil metros quadrados, já deste lado as estarias e as esplanadas, cá em baixo a horta pedagógica, o equipamento, na imagem seguinte, o equipamento cultural com acesso aos espaços Landarte, a pista de cicloturismo, junto aqui do Rio Telho, nesta imagem o minimetro, por isso toda a estrutura sobre os terrenos da Veiga, cá em baixo as torres de serviço, com os espaços Landarte, a marina, no lago para atracar os barcos. Aqui são mais algumas imagens, com as testarias também esplanadas novamente sobre o lago, e novamente a horta pedagógica deste lado, minimetro. Também no seu site apresentam esta imagem com minimetro, a pista de cicloturismo está aqui numa zona totalmente urbana. E uma imagem, não do projeto todo, mas de uma parte, por isso com o lago, as estadias esplanadas, o espaço Landarte, equipamento cultural. Aqui na imagem também são retiradas todas as casas, mas junto daqui, isto é uma estrada, a estrada de Eiras, neste espaço todo ele tem casas, aqui neste pininho não aparece, fica mais bonito. Nós fizemos também uma interpretação do um aspecto geral da ocupação dos terrenos, com não só os que estão projetados para agora, mas também de terrenos que já estão então na Câmara. A verde, temos marcado, por isso, a cidade desportiva, o parque desportivo, a cidade desportiva e o parque de lazer, onde temos então as piscinas, a pista de atletismo, o parque de lazer, aqui a verde também já os multiusos, que já estão construídos. Aqui esta zona, isto também já são terrenos da Câmara, Quinta da Bocariça, Quinta do Posteado, aqui também a laranja, Quinta da Honra, parte da Quinta da Honra, aqui também outra manchazinha, que também é, isto aqui também faz parte da Câmara. E a seguir, o que é que a Câmara ocuparia mais? Ocupa então aqui esta parte, vai adquirir com certeza esta área florestal, ou vai ocupar toda esta zona que está aqui a laranja, com o projeto para a Veiga. Como podemos observar, toda a parte central da Veiga fica ocupada com equipamentos. Aqui a rosa, não temos a certeza se este terreno que faz parte da bacaria também irá para... De momento não tem lá nenhum equipamento. Não sabemos se, o que é que será lá, se, o que é que vai acontecer a este terreno se retiram as instalações, já é uma bacaria e uma casa. Relativamente, então, temos aqui uma imagem sobre a Veiga e sobre o manifesto da Comissão de Defesa da Veiga já desde 1999. O que é que a Comissão de Defesa desde 1999 propôs para a Veiga? Propôs que fizesse a limpeza e disposição das linhas de água e arranjo das suas margens, melhoramento dos caminhos rurais, melhoramento dos canais de rega incentivar o melhoramento das habitações rurais, criar condições para que os consumidores comprem os produtos diretamente aos agricultores, levar as crianças ao campo para presenciar as atividades agrícolas, criar corredores pedonais para a circulação de pessoas, criar pequenos parques de merendas com acesso à água. Porquê proteger a abelha? Porque é um solo colado de água e elevadíssima fertilidade natural e, por isso, de grande capacidade agrícola, das melhores do país. Porque é um local ecologicamente equilibrado, servindo de nicho de refúgio às aves escorraçadas com o crescimento urbano. Porque é um local que permite alimentar e reproduzir as aves migratórias. Porque é um local gerador de emprego e rendimento para as famílias que trabalham as terras da Veiga, para oferecer aos consumidores vimaranenses produtos frescos de elevada qualidade reconhecida a preços mais baixos, em alternativa aos vinhos de fora de qualidade duvidosa. Para permitir que tenhamos independência e soberania na nossa alimentação e para as gerações vindouras. Para deixarmos aos nossos filhos e netos um livro de fácil leitura sobre as nossas raízes culturais. A seguir apresento-vos, para quem não conhece, imagens da nossa bela Veiga, que já tem também alguns caminhos, que nós são estes caminhos que propomos que fossem melhorados. Como vê, já se pode passear, quem quiser, pela Veiga, porque é muito agradável. Aqui mais umas imagens que provam que existe atividade agrícola na Veiga. A Veiga não está desocupada, é viva, tem atividade. Temos aqui também o Rio de Feiro, a Ribeira de Couros, a Ponte Romana, o Caminho Real, cá em baixo. Isto é o Caminho Real que também a Câmara diz que vai melhorar. Mais umas imagens também sobre a Veiga. Ali o Caminho Real novamente, em baixo. Por isso toda esta bela área, também com algumas estufas, lá ao fundo. Aqui temos a vinha de enforcado e o tradicional nó cultural. Também não convém perdermos todas estas nossas tradições. Relativamente a isto, por isso nós temos uma beleza à entrada da cidade que pode ser aproveitada por os cidadãos e não como uma entrada que penso que para muitos se torna uma entrada que não agrada. Com este belo parque que nós temos aqui, podendo-o aproveitar, mantendo a agricultura, que é isso que a Comissão pretende. Para isso, também passámos algumas imagens a seguir sobre parques europeus que têm agricultura junto da cidade e parece que não lhes faz grande problema. Ali temos também uma cidade alemã, vemos a agricultura à volta, sem grandes intervenções. Os caminhos, esses caminhos simples para as pessoas poderem passear, observar toda a parte agrícola, junto às vinhas. Lá ao fundo também vemos uma cidade, vemos a parte de vinhas, com caminhos simples. Tudo se pretende para fazer um belo passeio também pela nossa Veiga, por isso melhorando o que já temos. E, então, o que é que a Comissão propunha? A Comissão propunha aquilo que anteriormente dissemos. Um melhoramento da Veiga sem grandes intervenções. Mas, atendendo, já estou debatendo com isto há vários anos, então, sabendo que da parte da Câmara nossas ideias nunca iriam ser tão receptivas, o que é que a Comissão optou, depois de várias vezes reunidas e tomar opinião com os agricultores, fizemos uma sugestão alternativa ao projeto Veiga, isto é, tudo o que a Câmara propunha fazer, nós tentámos arranjar uma solução de modo a deixarmos intacto o miolo da Veiga. E então, quais são as nossas alternativas? A horta pedagógica. Então, iria ficar localizada na Quinta da Pocariça e na Quinta do Posteado e a Câmara poderia adquirir as antigas instalações da Quinta da Pocariça e aí fazer o edifício de apoio à horta pedagógica, não havendo necessidade de fazer mais nenhum equipamento. O que é que se pretendia para esta horta pedagógica? Por isso, fazerem pequenas hortas, que mais ou menos 100 metros quadrados, que seriam cedidas às pessoas que quisessem cultivar, fazer uma espécie de clube das hortas. Também, e outra parte, seria trabalhada pela Câmara e serviria de ação pedagógica às crianças das escolas. Nesta horta só seria permitida fazer agricultura biológica. Este sítio também tornava mais isolada da horticultura convencional realizada na Veiga. E serviria também no futuro para incentivo à produção de produtos biológicos aos agricultores. Eu vou a seguir passar uma imagem onde vamos localizar isto tudo. Relativamente ao lago, embora nós estejamos de acordo com a criação do lago, achamos totalmente descabido e insustentável mas ele fazendo parte então do projeto, localizaríamos, nós vamos mostrar aqui numa quinta abandonada, tal como está ali descrito, junto com a caminho medieval e a variante, depois eu localizo na planta para ser mais prático, mais fácil perceber. De qualquer forma, este lago nunca teria uma dimensões inferiores a 1 hectare, e mesmo assim teríamos dúvidas se seria possível manter limpo, sem recurso a energia e a químicos, para ter sempre esta água, pelo menos limpa, e de forma que as pessoas pudessem permanecer junto do lago. Seria apenas um simples espelho de água, com uns patos, e nada para barcos, desporto, nem coisa de parecer. Uma coisa simples, com um pequeno parque de merenda junto, para que, como se vê, em vários parques, coisas simples. Relativamente ao equipamento cultural, ele está localizado numa zona, no miolo da Veiga, numa zona até de cheias, e então este equipamento cultural poderia ser deslocado para junto da cidade, do parque de lazer da cidade esportiva, deixando assim intacto o coração da Veiga. Os espaços Landarte iriam também acompanhar este edifício cultural e ficariam junto desse terreno. Relativamente ao parque de merendas, que seria a Bolsa de Laços, tudo pode ser, não há problema, desde que tenham o cuidado de não usar adubos nem pesticidas, visto que a água que corre no seu subsolo é quimicamente e bacteriologicamente boa. Podiam também ser dedicados, então, nestes espaços, alguns espaços a jogos tradicionais, muito apreciados também no concelho. Relativamente ao edifício da Vacaria, a Vacaria devia continuar a sua atividade agropecuária, ou pelo menos a sua exploração na atividade agrícola, mas sendo um edifício a recursionar, propunhamos que fosse transformada num centro de recolha, seleção, embalamento e distribuição de frescos, há muito desejado pelos horticultores. Trazeria benefícios para todos, para os consumidores e para os produtores, permitiria também uma maior facilidade de exportação, porque também parte destes produtos produzidos na Veiga já são exportados para a Espanha. Ficando assim e permitindo também, por fim, com a ajuda até da Câmara, conseguir obtermos um certificado de munição de origem para os produtos produzidos na Veiga, que são muito de boa qualidade e muito saborosos. Relativamente à pista de cicloturismo, eu vou explicar também depois na parte do esquema, aqui não pretendíamos, pretende-se aproveitar todos os caminhos já existentes e apenas abriria um ou dois caminhos, mas sem estragar também nada da Veiga, sem entrarmos propriamente na sua parte central. Então, o que é que nós propomos na nossa sugestão? Só localizamos a autoestrada via rápida. Então, na parte 1, aqui são as instalações e ruínas da Quinta da Pocariça, que serviriam então de apoio à Quinta Pedagógica, que ficaria localizada no espaço 2, na Quinta da Pocariça e também Quinta do Costeado. No espaço 3, seria um pequeno parque de merendas, que até é um espaço também que já tem até umas árvores, e assim seria mais colocar lá umas mesas, aproveitar este pequeno espaço já existente. No ponto 4, o grande parque de merendas, também aqui já localizado. A Vacaria, ali com o nosso centro de recolha e seleção, embalamento e certificação de produtos hortícolas. O ponto 6, aqui junto então da cidade desportiva, viria o edifício cultural, que sairia então do miolo da Veiga para esta parte com os espaços Landarte. Então propunhamos que o lago a ter que ser feito, que fosse feito então na tal quinta que já está abandonada, que não tem nenhum agente agrícola a trabalhar, e que lá fizéssemos então o pequeno lago. Relativamente à pista de cicloturismo, a pista de cicloturismo teria várias entradas, aqui junto da horta pedagógica, outra junto da igreja, aqui junto da pisca, outra vinda da zona de Vivém, aqui uma entrada junto do Salgueiral, que permitia também passar ali junto do Parque de Merendas. Tudo isto já são caminhos existentes, o único que teria que abrir seria esta parte aqui, que é um caminho que vai dar à Cruz de Pedra, também já é existente, apenas necessitam de ser melhorados. Por isso, a tracejar seriam vias de cicloturismo e pedonais, e a cheio também seriam permitidas a passagem de alfaias agrícolas para os campos. E com esta nossa sugestão, podemos observar que então o miolo da veiga ficaria intacto, só ficaria ali então o lago, e manteríamos assim, conseguíamos manter assim os atuais agentes agrícolas da veiga, conseguíamos que as pessoas da cidade pudessem usufruir da veiga com melhores acessos e poder desfrutar na mesma da beleza da veiga sem a descaracterizar. Aqui temos a comparação da nossa sugestão com a sugestão do projeto da veiga, por isso, como veem, toda a parte central irá ficar ocupada. Como conclusão, é porque julgamos que esta terra de elevada qualidade que a veiga possui não diz respeito apenas aos agricultores, mas também diz respeito ao concelho, podendo contribuir também para um progresso equilibrado e sustentável que todos procuramos, é o garante do trabalho dos jovens agricultores, da soberania alimentar, ecológica e paisagística, quer da nossa geração, quer das gerações vindouras. E quando a elaboração final deste ou de outros projetos vejamos neles refletidos, o respeito pelos nossos interesses e todos devemos contribuir para que assim aconteça, tendo sempre presente a terra não é nossa, foi herdada dos nossos avós para a deixarmos aos nossos netos, deixando-a sempre o mais próximo possível da sua forma natural. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos as informações que nos prestaram e a clareza com que apresentaram o vosso ponto de vista. A Assembleia da República não é o governo, como sabem, acompanha e fiscaliza a ação do governo, mas também, naturalmente, outras questões. No caso concreto, esta questão é uma questão mais local, mais municipal, diz respeito mais ao relacionamento com a Câmara Municipal de Guimarães, mas esta é a Casa da Democracia, está sempre de portas abertas para ouvir as preocupações de todos os portugueses. De forma que foi com muito gosto que os recebemos. Essa informação, os serviços vão ficar com este PowerPoint. Pronto. Portanto, tudo o que trouxeram eu pedia que fosse, que ficasse, no sentido de que depois pudesse ser distribuído pelos senhores deputados. Alguns grupos parlamentares que não estão presentes também receberão toda a documentação que foi objeto da vossa intervenção e que naturalmente esclarece o vosso ponto de vista sobre esta matéria. Eu vou passar de imediato a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado Agostinho Lopes, senhor deputado do PSD, quem falará? Sou deputado Nuno da Câmara Pereira, pelo Partido Socialista, senhor deputado Miguel Laranjeira. Sou deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostava de começar por saudar os elementos da Comissão de Defesa da Veiga dos 3.000 que aqui está presente. A comissão deve saber que eu que acompanho este problema desde 1999. Tenho procurado intervir na medida das nossas possibilidades e forças junto de sucessivos governos sobre esta matéria. E julgo que o problema é que esta intervenção tem obrigado naturalmente a ir olhando para aquela questão do poder político e concretamente os sucessivos governos, mas do meu ponto de vista não tem travado aquilo que do nosso ponto de vista é essencial. Aquilo que julgo que faz vir esta Comissão da Defesa da Veiga de Creixo-Milo a esta Subcomissão da Agricultura, a defesa do solo agrícola. O país não tem demasiados solos agrícolas de boa qualidade, bem pelo contrário, como sabemos, o solo agrícola de boa qualidade é escasso no país. Essa escassez que levou o ditador Salazar a dizer que éramos um país pobre, e era, uma delas era esse exatamente o problema da escassez de solo agrícola de boa qualidade, e nós estamos na veiga de Creixo-Milo perante solos do melhor que o país possui, terras de aluvião, um recurso que não é renovável, na mãe natureza demorou muitos milhares de anos a constituí-lo. E seria, do nosso ponto de vista, imperdoável que, numa escolha alternativa do uso daquele solo, nós acabássemos por privilegiar utilizações que o pusessem em causa como solo agrícola. Sobretudo se os projetos que existem têm alternativas. Devo dizer que ao longo destes anos, vamos em quase 10 anos, portanto, 99, a partir do meio, pela primeira vez, contacto com a Veiga. O que é que vi sempre? Vi sempre da parte dos agricultores e de quem lá vivia a vontade de defender a produção agrícola, a terra agrícola, abertos naturalmente também às necessidades do município de Guimarães. Vi sempre, e do meu ponto de vista, a Assembleia da República não fiscaliza, contrariamente ao que alguns por vezes pensam, não fiscaliza os municípios, não tem tutela sobre os municípios. Os municípios têm órgãos próprios para os fiscalizar, que são as câmaras e as suas assembleias. Mas julgo que, do ponto de vista do comportamento do município, não é o melhor, porque não tem havido aquilo que, do meu ponto de vista, deveria haver, um diálogo, um procurar encontrar no diálogo com os hoje, aqueles que hoje lá trabalham, e alguns daqueles que lá hoje vivem, a resposta para os problemas e para aquilo que a própria Câmara, no seu legítimo direito, julgo serem os interesses da Câmara de Guimarães e, sobretudo, da cidade de Guimarães. Devo dizer que nenhum Ministro da Agricultura ou Ministro do Ambiente, até hoje, nos múltiplos requerimentos e perguntas que fiz, me disse, me contestou a importância daqueles solos do ponto de vista agrícola, bem pelo contrário. O que é certo é que tem havido um progressivo desafetação dos terrenos agrícolas, deste seu uso, e o caminho para outras utilidades que são naturalmente importantes. O problema é se tem ou não tem outras alternativas. Julgo que o projeto que está em cima da mesa é um projeto, até este momento, apenas de arquiteto. Isto é, um projeto que é colocado por riscos de um arquiteto sobre uma folha de papel, a partir dos mapas todos que são conhecidos, e também alguém naturalmente conhece a zona, mas que este projeto exige, para lá da discussão pública que tem vindo a ser feita, uma sustentação, uma avaliação do ponto de vista ambiental e de todos os seus impactos social e económico, que não pode deixar de ser considerado. Ora, eu julgo que esse estudo, essa avaliação desses impactos, não está minimamente realizada. Por exemplo, eu diria que a peça central desse projeto é o lago que aqui nos foi referido, este lago de 8 hectares, e não está minimamente estudado. Ponho assim a questão claramente. O que é que significa a construção de uma artificialização de uma massa de água de 8 hectares naquela zona extremamente sensível do ponto de vista hídrico? A Veiga é toda ela um terreno de finos capilares de circulação de águas relativamente superficiais. Tem aqueles dois principais percursos, dois principais ribeiros que a atravessam. O estudo do impacto do ponto de vista do sistema hídrico da própria Veiga, tanto quanto eu saiba, não está minimamente realizado, e portanto estar sequer a colocar uma questão destas sem minimamente este problema ser abordado, e este problema é o eixo do meu ponto de vista central de todo aquele projeto, é claramente pouco cuidadoso. O que é que julgo que o que é que gostaria ainda de dizer? Eu tenho procurado acompanhar, tive bem recentemente, fiz visitas à zona, inclusive não apenas o contacto com a Comissão de Defesa, mas com a própria Junta de Freguesia, de Crexumil, que naturalmente tem os seus interesses ligados àquela área. Mas julgo que o que se coloca, se o país não perder completamente o juízo, é ver de facto como é possível compatibilizar o desenvolvimento, o urbano de Guimarães, as necessidades do desenvolvimento, em particular da cidade de Guimarães, com a manutenção do espaço agrícola e esta, do meu ponto de vista, é a questão central. Como a Comissão aqui trouxe, há alternativas e há certamente outras alternativas. Guimarães ainda não é uma cidade completamente apertada entre as muralhas que estão no seu interior, tem espaços para onde se possa alargar, tem outros espaços não ocupados, portanto nada obriga a que a cidade caminhe nesse sentido, bem pelo contrário. Até do ponto de vista, eu diria, da qualidade de vida da população de Guimarães, da cidade de Guimarães, eu julgo que deveriam ser, de facto, estudados e aprofundadas muitas outras soluções possíveis de responder aos problemas que são colocados por este projeto. A minha intervenção é a esperança de que a própria Comissão, esta Comissão, fique sensibilizada, fique ganha para uma intervenção, naturalmente com os pontos de vista que cada grupo parlamentar terá nesta matéria, mas fique ganha para que este problema seja tratado de uma forma mais cuidadosa do que tem sido. E eu julgo que o Poder Central, e concretamente o Governo, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, não podem, pura e simplesmente, aliar-se do problema e atirar ou deixar que aquilo seja apenas um problema do Executivo e da Câmara Municipal. É um problema, do meu ponto de vista, de interesse do país, a defesa daqueles 350 hectares de boa terra agrícola neste país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, em representação do PSD.
Bom dia. Bem, hoje em dia, isto faz-nos refletir, e principalmente, independentemente daquilo que se possa conseguir e para o futuro em relação à matéria pertente, de facto, isto obriga-nos a refletir. E há sempre, de um lado, os interesses, do outro lado, os valores. E o que está em causa aqui neste momento? Este país, nós vemos já há várias décadas a destruição constante, o confronto constante entre a autenticidade, o natural e os valores computadorizados através até do desenho arquitetónico, que é sempre superlativo ao ordenamento rural. Eu julgo que o grande drama do homem contemporâneo é precisamente este confronto entre o que pode considerar natural e conservar na sua forma mais perene, ou então mesmo caminhar para as cidades desenhadas arquitetonicamente perfeitas, muito bem ordenadas, mas sem vida, mas sem matriz, mas sem cultura, sem verdade, sem sentimento, sem palavra. É isto que me põe a refletir neste caso. Como é que é possível em 2008, sabemos o que é que se passou em relação ao ordenamento do território, em relação ao reordenamento do mesmo durante os 30 anos, 74 até hoje. Os abusos que conduziram, e principalmente no norte de Portugal, já que o Alentejo foi muito bem preservado, não só pela sua desertificação natural, mas também porque o Partido Comunista, sem dúvida, apesar de tudo, soube, na sua generalidade, proteger o património alentejano através da gestão autárquica. Tiremos-lhe o chapéu, pelo menos nessa parte. Lamentavelmente, continuamos em 2008 neste confronto entre os interesses e os valores. Como é que é possível, obviamente, ferme a minha sensibilidade de homem, de artista até, como é que é possível, hoje em dia, uma veiga destas, um aluvião destes, inclusive, com certeza, com alguns problemas de cheia, com certeza que terá, não é preciso ser muito técnico para perceber o que é uma terra de aluvião, o que é uma veiga destas e porque é que a terra é a primeira classe A. Obviamente, é possível sempre a expansão da cidade de outra forma, porque há espaços muitos à sua frente e que não este, com certeza, que já é uma realidade. Já é uma realidade em Portugal. Mas ainda contamos a felicidade de uma cidade de Guimarães, a primeira Chelsea na criação da nossa nacionalidade. Como é que é possível ela, que não saiba, poder dar o exemplo e que nos confronta, nós, pelo menos da minha parte, neste grupo parlamentar, com certeza que fico estufacto, como é que é possível o novo riquismo a que o homem hoje se deixa vocacionar, perdendo a sua natureza, perdendo a tal sua verdade. Industrializar um espaço agrícola, ordená-lo de uma forma computurizada. O que acho bonito entre o nosso país é precisamente não só a sua diversidade, mas sim a brutalidade da sua natureza. É esta brutalidade que eu não quero ver diluída. Por isso mesmo, as hortas, pequenas hortas familiares, não seria interessante, Chicago, quem lá vai verificar, pequenas hortas familiares, e há 20% dos frescos que entram na cidade de Chicago são provenientes da própria cidade. Ora bem, portanto, não tenhamos a dúvida de que isto não passa de mais uma reflexão. Eu vou sensibilizar, com certeza, o grupo parlamentar do PSD para que saiba ter uma resposta afirmativa e firme na defesa da veiga. Sem qualquer dúvida, já que fiquei muito preocupado com algumas dúvidas no senhor deputado Cristino Lopes, que eu não pensei que tivesse algumas dúvidas sobre isso. Da minha parte, não há dúvida absolutamente nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Câmara Pereira. Sr. Deputado Miguel Laranjeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Então, isto aqui deve ser o Sr. Deputado Agostinho. Quero deixar aqui o microfone. Bom, muito bom dia. Sr. Presidente, agradeço também a oportunidade, não sendo membro desta comissão, da Subcomissão da Agricultura, mas a oportunidade que tenho em poder estar aqui presente. Como sabem, sou de Guimarães e a ligação a Creixmil é tão forte que os meus filhos nasceram em Creixmil. Portanto, não posso ser mais forte do que isto, já é difícil. Queria também cumprimentar pela apresentação que aqui nos foi feita e também fazer uma referência positiva à participação e à organização que as pessoas numa sociedade democrática e livre devem ter, defendendo os seus direitos, podendo estar em acordo ou desacordo, isso, mas é uma questão que vem a seguir. Mas é importante esta organização, digamos, a apresentação, até o estudo que aqui nos foi feito. Ainda recentemente estive também em Creixmil, nas festas da Senhora da Luz, com os autarcas RPS, mas também do PCP, visitando várias coisas que aqui foram apresentadas. Mas também para descansar o Sr. Deputado Nuno Câmara Pereira, quero dizer que estou muito confortável em ser de Guimarães, pelo desenvolvimento e pelo crescimento, pelo desenvolvimento que Guimarães tem tido nas últimas décadas, se quiser, e pela harmonia que tem sido conseguido, digamos, no seu todo, na sua grande parte, quer na parte histórica, quer na parte identitária, quer na parte da defesa dos valores que, digamos, que todos nós que vivemos em Guimarães temos. Foi aqui apresentado um dos 5 projetos que a Câmara Municipal apresentou e, como referiu o Sr. Presidente há pouco, a Assembleia da República não é o Governo, mas também não é a autarquia, portanto, mas estamos sempre, e esse também é o nosso papel, a acompanhar, quer em termos da fiscalização da ação do Governo e também acompanhar, naturalmente, aquilo que de mais relevante se passa nas autarquias do país. Mas queria referir, sobretudo para os colegas deputados que aqui estão e que naturalmente não são guimarães, que estes 5 projetos têm estado em debate forte. O Toral é provavelmente o mais forte, mas isso aí a culpa não é de ninguém, digamos, é da ligação e da população à requalificação. A mensagem que tem sido... A mensagem que tem sido dada agora, mas a prática que tem sido do passado e que nos dá confiança, que acho que pode dar confiança a todos os cidadãos para o futuro, é de que este é um processo de discussão, de diálogo, de ouvir, de alterar, se for preciso. Estamos perante projetos, digamos, iniciais, como foi referido, de um traço, digamos, os primeiros... Tudo tem um início, portanto, estamos numa fase inicial. Certamente que haverá estudos digamos, há aqui um processo de desenvolvimento de todos estes projetos, todos eles, com diferenças bem evidentes. Entre eles, porque uns são urbanos, este está na franja da cidade, mas que vão ter um processo de desenvolvimento. E com preocupações, certamente... E preocupações que devem passar transversalmente pelos vários projetos, que é a requalificação toral, mas também a requalificação da Veiga de Peixe Pinto. A defesa da riqueza ambiental, certamente, não estou a ver, nem é esse o sentimento, porque eu sei, não é esse o sentimento que está presente na apresentação, portanto é na defesa da riqueza ambiental, do melhoramento dos caminhos pedonais, da criação digamos, de um espaço de usufruto para a população da cidade. Nas propostas que aqui referiam, que eu saúdo, porque acho que é importante, também não chega só de desembalo e é importante também apresentar propostas positivas, e isso saúdo essa forma de estar. Falam em muitas questões, eu não tenho aqui o estudo da Veiga de Cachemil, não tenho aqui comigo, mas também tiveram cuidado de apresentar o que estava previsto, ou o que está previsto, e as vossas propostas. E é muito engraçado, porque muitas delas cruzam, quando falam de parque de merendas, quando falam dos percursos pedonais, quando falam de levar crianças ao campo, podemos estar a falar nas hortas pedagógicas, quando estamos a falar de melhoramento de caminhos rurais, eu próprio já o disse, quando estamos a falar da despoluição de rios, estaremos todos de acordo, certamente. E despoluição e limpeza. E portanto, provavelmente há questões que se cruzam. Há uma dificuldade em cidades do Minho diferentes da do Alentejo, que tem a ver com... Não é só pela ação dos autarcas, que não discuto a questão que o Sr. Deputado da Câmara Pereira referiu, que é muito valorizado em muitos aspectos, certamente, mas tem a ver com a gestão do espaço, que é absolutamente diferente no Alentejo ou no Minho e, sobretudo, no Baixo Minho, através daquilo que todos sabemos que é o minifúndio e a dificuldade que é a gestão até do território no minifúndio. E, portanto, para terminar, dizer, há uma frase final da vossa apresentação que dizem que herdamos nossa voz a terra para deixarmos aos nossos netos, naturalmente, e tem de haver uma preocupação, não é uma preocupação até local, hoje é uma preocupação global, no sentido até do mundo, não quer dizer que seja exatamente da mesma forma, porque nunca foi, não é? E digamos, o caminho do progresso também tem de ter esta atenção ambiental, absolutamente, mas também tem de conviver com um progresso sustentado. Aliás, progresso, eu disse que os meus filhos nasceram em Crescimil, mas na nota que enviaram para a Assembleia, refere que os primeiros golpes infligidos na Veiga foi o hospital, foi a central de camionagem, foi a variante, foi o multiuso, mas hoje era impensável imaginar, quer dizer, a inexistência do hospital ali. Eu morei 26 anos na Avenida Conde Margarido, estava a 50 metros, ou 100 metros do atual hospital. Era, digamos, hoje, vistas as coisas à distância, não faria sentido que ali não tivesse o equipamento, que foi o hospital, pô, na altura, nem foi o PS na altura da decisão. Não estava o PS na altura, no governo, na altura dessa decisão. E relativamente ao lago, para terminar, não tendo eu, digamos, os estudos, e acho que é importante que haja, mas também para descansar os meus colegas que estão a imaginar a Veiga de Peixemil pelas fotografias e bem que nos apresentaram, nós estamos a falar de esportes aquáticos ou de esportes radicais na água, ou, não é? Quer dizer, quando ali aparece uma marina, não é bem a marina aqui do Tejo, ou não há de ser essa dimensão. só para, digamos, não tem aquele caudal, ou aquele, não é caudal, aquela profundidade, digamos, digo eu, sei, mas é razoável pensar assim, sendo certo que também em muitos meses do ano há uma área da Veiga que ela própria fica um lago, não, sem utilização, mas fica um lago devido às águas, né? Toda a gente sabe, todas as semanas, quando lá chego, sobretudo no inverno, há ali uma zona imensa que fica, digamos, alagada, chamamos assim. Agora, sim, para terminar, dizer que, obviamente, que o Partido Socialista, os membros desta comissão, eu próprio, acompanharão estas matérias em diálogo com a autarquia, também no nosso trabalho na Assembleia Municipal em Guimarães, sempre com esta preocupação ambiental, de identidade, identitária, cultural também, e paralelamente defendendo também um desenvolvimento do território, que é para isso também que acho que a política se faz e em favor das populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Miguel Arageiro. Eu dava-vos novamente a palavra para aquilo que quisessem e as considerações que quisessem fazer relativamente à intervenção dos diversos grupos parlamentares.
Gostava então de dizer que a nossa vinda cá, já desde que contactámos com a Câmara, já enviámos cartas para a Reserva Agrícola Nacional, à Comissão de Coordenação da Região Norte, ao Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Por isso, aqui foi mais uma oportunidade de podermos defender a nossa Veiga. Se não é a Comissão da Agricultura, se não é as pessoas ligadas à agricultura que a defendem, como nós, pessoas ligadas à agricultura, quem é que a defenderá? Daí a nossa vinda cá, porque todos nós que estamos ligados à agricultura temos que a defender. Se todas as universidades que têm cursos agrícolas defendessem a terra, com certeza que hoje a UTAD não estaria à espera de a procurar alunos para a sua universidade. Porque quando lá estive, havia muitos alunos. Por isso, se todos nós que estamos ligados à agricultura a soubéssemos defender, com certeza que tudo isto seria o melhor caminho. Daí a nossa vinda cá à Comissão da Agricultura para ter mais uma ajuda neste nosso ponto de preservação da Veiga. Relativamente ao hospital ter construído naquele local, à circular urbana, à variante, ao Guimarães Shopping, não vou estar aqui com esses pormenores a discuti-los, com certeza que na altura teria havido de certo outros locais e poderia ter deixado livres. E eu vou deixar aqui um dossiê que eu gostaria que depois também refletissem sobre algumas opiniões que vêm aqui também nos jornais que fomos recolhendo. Não são todos, temos apenas aqui alguns mais até relacionados com este projeto. Relativamente ao que a Câmara diz em conservar os atuais agentes agrícolas, relativamente aqui a uma... quando coloca neste texto, que este texto é da Câmara, é do Projeto Veiga, tem aqui também sobre o Sr. Arquiteto Fernando Sabra. Depois gostaria também que apreciassem o que diz aqui este jornal sobre isso. Está aqui sublinhadinho, depois vão ter a oportunidade também de ver. Relativamente também a outra questão que colocaram sobre o facto deste projeto ser só uma ideia de projeto. Eu também gostaria de dizer que não temos a certeza que isso seja só assim, até porque os projetos já têm um orçamento, como vem também no jornal. Por isso, não será só uma simples ideia, que já deve haver mais alguma coisa. Relativamente à profundidade do lago, também não sei, também não conheço qual é a profundidade, como é que será. Até lá a marina tem, que é para barcos tem. Que é, agora veremos de que tamanho, esperemos que não chegue sequer a ser construído. O que mais gostaria de dizer-lhes é que então neste dossiê também tem aí algumas coisas que dizíamos na carta e queríamos que confirmasse, apesar de como não tínhamos tempo para poder refletir todos esses pontos que estavam na carta. Deixaria-lhes a Câmara já proprietária de 70 hectares e pretende 230 e pretende manter os atuais agentes agrícolas, mas isso não tem acontecido, porque nós temos aqui a expropriação do arrendamento rural da Quinta da Honra, a compra das quintas de São Miguel, quinta de São Miguel, sim, de São Miguel de Baixo, a um preço muito superior ao seu valor. Está aqui, depois tem a oportunidade de ver. A indenização ao caseiro da Quinta da Pecariça, que esteve esta quinta desde 99 até agora, sem ser cultivada, porque o caseiro esteve uma indenização para sair. A Câmara comprou e o agricultor saiu. A Quinta do Cristiado, também com um processo já longo, em que o seu estrangeiro cedia lá o direito de referência e que não foi concedido e que ainda continuamos com este processo, sempre com cartas, com assuntos que vão poder ter a oportunidade em pormenor de serem verificados. Aqui relativamente então ao projeto de lei, as várias opiniões, a opinião aqui do Presidente da Associação de Maranhense para a Ecologia, aqui também uma opinião do Vítor Borges a dizer que a Veiga, na verdade, deve ser urbanizada, que é um senhor candidato também, é vereador, depois podem ler. A carta que nós enviámos inicialmente aos agricultores após a Câmara ter apresentado no dia 27 de setembro o projeto em Vila Flor, enviámos primeiro uma carta aos agricultores para que se informassem, para que ficassem atentos, para que dessem a sua opinião, já que a Câmara tinha aberto o processo em discussão. Temos aqui a carta que inicialmente foi elaborada, depois disso fizemos várias reuniões em que então chegámos a esta sugestão alternativa, dado que já não tínhamos hipóteses da Câmara seguir só as nossas ideias. Aqui temos a carta enviada à Câmara, na altura com a nossa proposta, por isso a Câmara, a todos os sítios que enviámos carta, sempre tivemos uma resposta, a Câmara Municipal não nos deu qualquer resposta à nossa sugestão, por isso fica também aqui registado. A sugestão alternativa ao projeto Veiga está praticamente toda aí, aqui está em texto. O estudo social e económico que realizamos foi realizado por os elementos da Veiga de Creixo Mil. Qualquer esclarecimento nos podem contactar para que possam nos esclarecer. Aqui um comunicado de uma reunião que fizemos, já também a apresentar este projeto, juntamente com a Associação de Defesa dos Agricultores do Distrito de Braga e a Associação Maranhense para a Ecologia, que foi realizada na Escola do Alto da Bandeira. Depois aqui as cartas que enviámos à Comissão de Coordenação do Desenvolvimento da Região Norte, com a respectiva resposta, a da Reserva Agrícola, com a respectiva resposta, e a do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, com a respectiva resposta. Só a Câmara Municipal não nos respondeu. Não sabemos porquê.
Está? Bom. Como é que se chama?
Isabel Ferreira.
Exatamente. Senhora Engenheira.
É assim?
Senhora Engenheira Isabel Ferreira. Queria naturalmente cumprimentá-la e ao fazê-lo, esse cumprimento é extensivo a todos. Creio que a substância da nossa audiência está concretizada, ficou claro qual é o vosso propósito. Vão-nos deixar um conjunto de documentação sobre esta matéria. Será entregue um exemplar do que aqui vai ser deixado pela Comissão de Defesa da Veiga de Creixo Mil, um exemplar a cada grupo parlamentar. Não só os que estiveram presentes, mas, por exemplo, o CDS não esteve presente, o Partido Ecologista, os Verdes, também não pôde estar presente, e também vão receber um dossiê exatamente igual ao que vai ser distribuído pelos restantes grupos parlamentares. Dito isto, dou por encerrada a nossa audiência, desejando-lhes um bom regresso a Guimarães.
Muito obrigada a todos. Aqui não seria que também o projeto da Câmara, não seria.